Sabe aquela sensação de chegar ao fim do dia e percebi que sua atenção foi completamente picotada, em mil pedaços?
Totalmente. Você tenta ler uma página e não consegue.
Exato. E a fonte que a gente tem hoje, um vídeo do Daniel Pink, encara esse problema bem de frente. A nossa proposta aqui é analisar os 5 passos que ele sugere, que são baseados em ciência, para a gente tentar reconstruir nossa capacidade de se concentrar.
E olha, o ponto de partida é muito importante. É reconhecer que isso não é só uma falha pessoal, uma falta de disciplina, sabe?
Não mesmo.
A gente vive numa economia da atenção. Tem empresas bilionárias competindo pelo nosso foco. Então, o que vamos discutir aqui é menos sobre autoajuda e mais sobre, sei lá, uma autodefesa digital.
Autodefesa digital. Gostei disso. O primeiro passo que a fonte sugere é quase um diagnóstico, né? É estabelecer uma linha de base.
Isso.
A ideia é simples: pegar um livro, algo que exija foco de verdade, e cronometrar. Por quanto tempo você consegue ler antes de se distrair ou pegar o celular?
E o importante é que é sem julgamento.
Sem julgamento nenhum. É só para ter um ponto de partida.
O que eu acho fascinante nessa abordagem é a metáfora que ele usa, a atenção como um músculo.
Sim, isso é ótimo.
Porque isso muda tudo. Deixa de ser algo que você tem ou não tem e passa a ser uma habilidade, algo que pode ser treinado. Essa linha de base é tipo o primeiro dia na academia do foco.
Essa metáfora do músculo é perfeita. E como em qualquer treino, não adianta você tentar levantar peso num lugar caótico, né?
Impossível.
O que me leva ao próximo ponto da fonte, que na verdade são dois lados da mesma moeda. É sobre arrumar o ambiente. Por um lado, eliminar os ladrões de atenção.
Desligar notificações, fechar abas.
Isso. E por outro, criar rituais de trabalho profundo.
Exato, é uma estratégia dupla, de defesa e ataque. A defesa é meio óbvia, você tira os obstáculos. Mas o ataque, que são os rituais, é muito mais sutil e poderoso.
Como assim?
Seja, sei lá, ouvir uma música específica ou acender uma vela, você está basicamente, condicionando o seu cérebro.
Criando um gatilho.
Um gatilho. O ritual vira um atalho que pula toda aquela negociação interna de será que eu começo agora? Ele te joga direto na zona de foco.
E uma vez nessa zona de foco, o que me surpreendeu foi o quarto passo: o uso estratégico de pausas.
Ah, isso é fundamental.
Eu sempre pensei em pausas como uma recompensa ou até um sinal de fraqueza, mas a fonte diz que elas são uma ferramenta.
Exato.
Parece que o cérebro funciona em ciclos de mais ou menos 90 minutos de alta performance, e depois disso a produtividade despenca.
Isso vai contra toda aquela cultura de produtividade tóxica, né? Que idolatra o trabalho sem parar.
Completamente.
A fonte usa uma analogia ótima. Diz que o cérebro é como uma criança pequena, precisa de lanches e de sonecas. As pessoas de alta performance não ignoram a recuperação. Elas planejam a recuperação. A pausa não é desistência, é o pit stop que te permite terminar a corrida.
Faz todo sentido. Mas mesmo com o ambiente perfeito e as pausas planejadas, às vezes a coisa não flui.
Pois é.
E aí entra o último passo, que talvez seja o mais profundo de todos. É sobre conectar a atenção ao significado.
Ao propósito.
Isso. A sugestão é, antes de começar qualquer tarefa, se perguntar: por que isso importa?
E essa pergunta muda o jogo, porque quando o porquê está claro, o como se torna muito mais fácil, mais tolerável. O Daniel Pink até conta no vídeo que ele só conseguiu terminar um livro quando escreveu o propósito dele num papel e colou na parede.
Uau!
O significado transforma a obrigação de se concentrar em uma escolha consciente. Vira um impulso interno que notificação nenhuma consegue derrubar.
Então, no fim das contas, o caminho para recuperar o foco parece ser um conjunto de ações bem concretas, né?
Sim, bem prático.
Entender o seu estado atual, arrumar seu ambiente, criar gatilhos, fazer pausas inteligentes e, acima de tudo, ter um motivo claro para fazer o que você faz. A fonte termina com uma frase bem impactante:
Qual?
a vida não foi feita para ser vivida em incrementos de 15 segundos.
Nossa, forte. E sabe, isso deixa uma provocação para a gente refletir. A fonte foca muito em aplicar tudo isso
na produtividade, no trabalho.
Uhum.
Mas se a gente usasse esses mesmos princípios, o design do ambiente, os rituais, a busca por significado, não só para trabalhar melhor, mas para recuperar a atenção plena que a gente dedica aos nossos relacionamentos, aos nossos hobbies, a nós mesmos. Como seria isso?